É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o advogado especialista em direito da medicina, o Dr. Gabriel Schumann. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, a chamada internação compulsória. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Gabriel. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Queria dar boa tarde aos ouvintes da Rádio Educativa e muito obrigado pelo convite.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que está previsto na lei com relação à internação psiquiátrica e quais são os tipos de internações previstos em lei?
A principal legislação sobre a internação psiquiátrica é a chamada Lei de Saúde Mental, que é a Lei 10.216 de 2001. Ela fala em três modalidades de internação, embora os nomes não ajudem muito. Fala em internação voluntária, ou seja, quando o próprio paciente deseja. A internação involuntária, que é aquela feita a pedido de terceiro, essa terminologia da lei. E a internação compulsória, que é determinada pela justiça. Me parece que as expressões são ruins, porque no final todas que não são voluntárias são involuntárias. E todas que não são voluntárias também são compulsórias, então os nomes são confusos. Na prática, o que nós temos basicamente são dois caminhos para alguém ser internado contra a vontade, que eu acho que é a maior polêmica.
Sim.
O primeiro é no âmbito penal e o segundo é no âmbito civil. No âmbito penal, em geral, é quando alguém é reconhecido como não imputável, como não podendo ser punido no direito penal. E no âmbito do direito civil, é quando a família ou um terceiro entende e faz um pedido que pode ser encaminhado na prática via justiça ou ainda dentro dos próprios procedimentos da saúde, sem que haja supervisão da justiça, por assim dizer.
Uhum. E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais foram os principais avanços trazidos pela Lei da Reforma Psiquiátrica nessa área que a gente está discutindo e como as internações funcionavam antes dessa lei.
Bom, falar de lei é sempre falar um pouco dos limites daquilo que está posto e daquilo que é feito. Eu vou falar então da lei como está escrita e depois pensar um pouquinho na prática. A Lei da Reforma Psiquiátrica, ou Lei da Saúde Mental, até chamada às vezes de Lei Antimanicomial, veja o nome que se atribui a ela, muito importante, ela é fundamental em 2001 porque ela traz um conjunto de direitos que, por assim dizer, se podem resumir, eu vou falar alguns, mas que se podem resumir na ideia de reconhecer o paciente como pessoa. Isso pode parecer uma bobagem, mas na verdade é algo fundamental. Entre outros aspectos, a lei garante o direito da pessoa ser respeitada, ter acesso a informações, o que faz, como disse, reconhecê-la como um paciente em condições especiais. Ser tratada com humanidade, ser tratada com dignidade, todos esses são preceitos determinados pela Lei de Saúde Mental. Mas além de estabelecer regras em relação ao próprio curso da internação, me parece que a lei é mais importante quando ela nos orienta em relação ao próprio papel da internação, especialmente quando ela diz que a internação é uma medida excepcional. Não só excepcional porque ela é muito grave, mas ela é excepcional porque ela, a princípio, não pode ser tomada. As pessoas têm muita imagem de que quando alguém usa drogas ou quando alguém tem um problema grave de saúde mental, a gravidade do problema justifica uma medida muito drástica. Do ponto de vista do protocolo da saúde, isso não se mostra correto, por dois motivos. O primeiro deles é porque a internação não é um tratamento em si, ela é parte do tratamento. A gente vai falar mais sobre isso, mas ela é parte do tratamento. E o segundo motivo é que a internação muitas vezes não se recomenda, seja porque há outros tratamentos ou porque simplesmente se entende que a internação não vai ajudar o paciente. E esse é um ponto bastante importante. As pessoas associam a internação com um tratamento mais desesperado numa situação desesperada. Quando na realidade, na saúde, eu também pretendo falar mais sobre isso, na saúde nem sempre se verifica a eficácia da internação e esse nem sempre nem foi bem colocado. Vou falar de modo mais contundente. A dúvida sobre a eficácia da internação do ponto de vista de protocolo médico. E isso é fundamental porque cada vez mais o judiciário e mesmo a saúde tem rechaçado a indicação de tratamento sem a devida comprovação. E cientificamente não há a necessária comprovação desta medida como um mecanismo adequado para tratamento. Não quer dizer que ela nunca funcione. Quer dizer que ainda do ponto de vista da comprovação científica tem lacunas bastante relevantes. Se fosse um tratamento de câncer, ele não seria deferido.
Bem interessante. E doutor, para os nossos ouvintes entenderem melhor um pouco sobre esse assunto, eu queria pedir para o senhor explicar para a gente o que está disposto na nossa legislação sobre a questão da incapacidade e se a gente pode falar também em graus de incapacidade.
Esse assunto muito importante e bastante conectado com o anterior. Me parece fundamental falar em graus de incapacidade e, para além disso, acho que tem três aspectos fundamentais. O primeiro, legislação vigente no Brasil, Convenção de Nova York da Pessoa com Deficiência. Essa convenção é fundamental, a começar porque ela tem status constitucional. Então, estamos falando no texto constitucional do Brasil, alterado em 2009 pela Convenção de Nova York. O que diz esse texto da convenção e, portanto, o que diz a nossa Constituição sobre incapacidade? Ela diz, toda pessoa possui capacidade legal. Ou seja, toda pessoa tem um reconhecimento de uma esfera de autodeterminação no âmbito tanto patrimonial quanto no âmbito pessoal. Acho que essa é a primeira colocação importante hoje no Brasil quando se fala em capacidade. Porque nós lidamos nos últimos 100 ou 200 anos sempre com um modelo de pessoas que eram ou capazes ou incapazes.
Uhum.
Ou pessoas saudáveis ou pessoas que são loucas, doentes, que medo delas. Né? Essa visão sobre o outro, ela é muito importante. O segundo é, de fato, falar em graus de capacidade é fundamental. E o que eu propus na minha tese de doutorado, justamente sobre o tema da internação e da capacidade, diz respeito à ideia de que mais do que só avaliar se alguém é capaz ou incapaz, na verdade nem fui eu que propus, mas só um ponto que eu trouxe, que já se defende, mas que por vezes aparece um pouco esmaecido, apagado, é a ideia de que, em realidade, as pessoas são capazes ou incapazes para certos atos em certos contextos. De modo que eu não posso mais perguntar se alguém é capaz ou incapaz, mas sim eu preciso perguntar capaz ou incapaz para quê? Porque durante muito tempo a palavra interdição ela funcionou como um guarda-chuva. Uhum. Na minha pesquisa eu falei que era como se fosse um buraco negro, porque o buraco negro está aí tudo, inclusive a luz. E ele funciona como um guarda-chuva, de modo que quando a gente diz que alguém é interditado, automaticamente parece que aquela pessoa já não é mais nada para o direito. E é curioso porque o direito diz que a interdição é uma proteção para a pessoa,
sim,
quando, na verdade, no nosso dia a dia, a palavra interdição sempre quis dizer respeito a alguém que não tem acesso. Então, uma rua interditada, como nós que estamos em tempos aí de bloqueios, as ruas interditadas são as que a gente não tem acesso. A pessoa interditada não tinha acesso ao próprio direito. Então, me parece fundamental reconhecer graus que variam de acordo com o tempo, ou seja, uma pessoa pode piorar seu estado, mas pode também melhorar. Isso o direito raramente trabalhou. A última observação sobre os graus de capacidade diz respeito ao próprio texto da lei, né? Porque a tua pergunta foi o que nossa legislação diz. A legislação, quando fala de relativamente incapazes, ela diz são incapazes relativamente a certos atos. Nós, no direito, sempre tivemos o hábito de ler isso dizendo que ou uma pessoa pode fazer tudo sozinha, ou ela precisa de ajuda, ou ela é relativamente incapaz. E esse relativamente incapaz não se dava muito atenção. Mas, na verdade, o texto da lei diz relativamente a certos atos. E, portanto, me parece que é possível observar que outros atos são possíveis. Então, como eu disse, uma pessoa pode ser capaz para alguns atos e não para outros. Eu tenho capacidade para dirigir, que é diferente da capacidade eleitoral. Eu tenho uma idade específica para tirar porta de arma, outra idade para ser candidato a vereador. Eu tenho um teste psicológico para ser para poder dirigir, um teste psicológico diferente para poder tirar porta de arma, e já que a gente está aqui falando na Amapá, um teste diferente para atuar na magistratura.
Uhum.
E, portanto, veja que, na realidade, gradativamente se reconhece múltiplas aptidões, múltiplas capacidades, de modo que chamar alguém de incapaz cada vez mais precisa explicar do que se trata, cada vez menos, então, é a ideia de que alguém não pode fazer mais nada.
Interessante, doutor. E, doutor, a gente poderia dizer para os nossos ouvintes que os alcoólatras e os viciados em drogas, eles poderiam ser considerados como relativamente incapazes?
O texto da lei fala isso. O texto da lei usa, aliás, uma denominação muito ruim. Ele fala em ébrios habituais e viciados em tóxicos. É importante ressaltar que a dependência química, ela por si só não gera incapacidade civil. Por que que há uma certa confusão? Por que que a legislação fala em incapacidade? Na verdade, primeiro, ela não diferencia diferentes tipos de drogas, nem diferentes usos de drogas. Usar drogas, a maior parte das pessoas usa o tempo todo. Se a gente for falar daí de drogas ilícitas, mesmo assim, né, as pessoas podem usar determinadas drogas sem que isso signifique que haja um abalo à sua capacidade de decisão. Mas alguém diz, não, mas a pessoa que está, sei lá, na Cracolândia, daí ela não consegue tomar uma decisão. O que me parece aí é que é uma mistura de dois conceitos que precisam ser separados. Uma coisa é a pessoa não conseguir se controlar quanto ao próprio uso de drogas. Outra coisa, ela não entender o mundo ao seu redor. O fato de que um usuário de droga pode pedir tratamento, o fato de que a legislação prevê internação psiquiátrica voluntária, significa reconhecer que alguém ao mesmo tempo pode estar doente e nem por isso desconhece todo mundo ao seu redor.
Uhum.
Eu aprendi isso, na verdade, falando com as pessoas que tinham doenças de alimentação. E algumas delas me disseram, não, eu sabia que eu estava doente, sei lá, com bulimia, que eu estava com anorexia, mas eu sabia que precisava de ajuda, mas eu não conseguia me corrigir sozinho. O fato de que alguém tem consciência é o que sempre no direito determinou a capacidade. O fato de alguém não conseguir se controlar é um outro aspecto que nunca teve relação com a capacidade civil. E a razão histórica dos usuários de drogas estarem na legislação como incapazes é, em grande parte, um juízo moral. Mesmo no curso da legislação, essa questão ficou muito clara se a gente olhar a elaboração do Código Civil atual. E por que eu estou falando do Código Civil atual? Porque no Código Civil anterior, especialmente se a gente for olhar os autores, ou seja, a doutrina, não se falava muito em incapacidade do usuário de droga. Então, embora a gente tenha isso muito forte, os usuários de droga são incapazes e tal, porque é o texto da lei, essa lei é de 2002, ela não tem 20 anos. Então, a gente pode repensá-la e entendê-la como incorreta ou insuficiente. Eu não estou dizendo que alguém que usa drogas não tem um abalo da sua capacidade de decisão. O que eu estou dizendo é que, eventualmente, a pessoa pode usar drogas, nem por isso ter um abalo da decisão. O álcool é droga, o tabaco é droga, o próprio açúcar, tecnicamente, é uma droga. O café ou a cafeína são drogas. Então, a ideia de droga ela precisa ser bem explicada. Segundo, o fato de alguém usar droga pode abalar sua capacidade de compreensão, mas para ter abalado integralmente a capacidade de decisão e também a de compreensão, que são os dois vetores da capacidade, ou seja, decidir e entender, ou se quiser, entender e decidir, me parece que não se pode concluir de forma automática, e vários autores já falavam isso há muito tempo, mesmo Lamartine, na década de 70, já fazia uma crítica à ideia. Um autor mais antigo já fazia a crítica ao projeto do Código Civil. Falei Código Civil de 70, sem me confundir, porque o projeto do Código Civil atual é de 1970. Só para também quem está acompanhando não achar estranho a mistura de datas.
Interessante, doutor. E, doutor, todas essas questões que o senhor pontuou para os nossos ouvintes, científicas em relação à legislação, éticas até mesmo, né? E complica a decisão de como tratar esses usuários dependentes químicos. É difícil aferir o quão capazes eles estão para decidir se eles necessitam ser internados, por exemplo?
Essa é uma pergunta também bastante importante. Porque quando eu disse que a internação segue dois caminhos, um caminho do direito civil e um caminho do direito penal, queria focar nessa resposta agora na parte do direito civil, o que muitas vezes se faz é o seguinte raciocínio. A pessoa está usando drogas, então ela é incapaz, então ela não pode decidir, então eu posso interná-la. Esse circuito é um circuito bastante equivocado e bastante perigoso. A gente não pode mais confundir internação com interdição. São aspectos completamente diferentes. Como eu já referi, alguém pode estar doente e nem por isso deixar de entender o mundo ao seu redor. Tanto assim que a lei de saúde mental, como já referi, ela garante à pessoa internada o direito de ter acesso a todas as suas informações.
Uhum.
O que me parece que essa perspectiva de que a pessoa internada, ela automaticamente perdeu todos os seus direitos, é um grave equívoco. Quanto mais grave a restrição de direitos fundamentais, mais ampla tem que ser a proteção atribuída à pessoa. A ideia de que alguém, porque usa drogas, então é incapaz, então pode ser internado, ela é muito grave e ela aparecia no nosso Código Civil, que felizmente nesse artigo foi alterado, mas o artigo 1777, que estava em vigor até ano passado, dizia assim: os hábitos habituais serão recolhidos em estabelecimentos adequados quando não se adaptarem ao convívio doméstico. Veja que o nosso texto, então, até 2016, dizia que alguém podia ser afastado da sociedade porque ele não se adequava ao convívio. Portanto, o valor jurídico que estava sendo protegido não tinha nada a ver nem com a saúde da pessoa, nem com a incapacidade.
Uhum.
E sim o fato de que aquela pessoa não se adequa a um determinado padrão moral. Esse padrão moral é muito forte. Os anais do Senado dizem, quando falavam da incapacidade do usuário de droga, diziam que a ideia de colocar como incapaz era para conscientizar os viciados. Puxa, mas se eu estou dizendo que a pessoa não tem consciência, então meu objetivo é conscientizar? Essas contradições
complicado.
Dizem respeito muito mais a uma valorização moral do uso de drogas ou uma desvalorização do que outro aspecto. Na realidade, há uma série de critérios na saúde para avaliar como alguém pode ou não pode ser internado. E o fato de ser ou não ser incapaz não pode ser um critério. Por quê? Porque a capacidade civil, diz a nossa legislação, ela diz respeito a atos patrimoniais. Quero saber se a pessoa consegue assinar um contrato, lidar com o dinheiro e assim por diante. Ela não diz respeito a atos existenciais. E quando eu retiro alguém a capacidade de tomar decisões existenciais, se isso for possível, porque a lei diz que não pode, mas se admitir, nem por isso, então, eu posso fazer com essa pessoa o que quiser. Como disse no começo, a ideia mais importante é que a pessoa, internada ou não internada, ela não deixa de ser pessoa.
Uhum. E, doutor, entrando talvez no cerne da nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes e, na sua opinião, se vale a pena forçar o tratamento de alguém que não quer se tratar. E em quais situações também que isso seria uma medida necessária?
Veja, para responder se vale a pena, me parece que o melhor critério seria o critério do ponto de vista médico.
Uhum.
O que eu vejo em grande parte no direito, e aí especialmente no direito penal, mas também no direito civil, é que as decisões sobre tratar ou não alguém têm vindo por meio de decisões judiciais. E aí deixo bem claro, não estou criticando nem a magistratura, nem a ideia de que decisões judiciais são importantes. O que eu estou dizendo é que quando eu fico doente, eu vou para um médico e não para um juiz ou para uma juíza. E da mesma maneira, esse critério de responder se vale a pena forçar o tratamento tem que seguir com esse mesmo critério. Mais do que até um critério médico, um critério multidisciplinar, que me parece fundamental. O paciente, inicialmente, deve ter a sua vontade respeitada. A possibilidade de não atender a essa vontade é sempre excepcional. E aí estou falando em qualquer caso, não só da internação. Eu tenho que ter um paciente para justificar o seu tratamento, que já é forçado, que já tenha se submetido aos tratamentos não hospitalares, né? E aí eu tenho a rede de saúde mental ampla, e esse é um aspecto muito importante, seja por uma razão de lógica. Primeiro eu tento o mais simples e mais barato. Seja por uma razão de respeito aos direitos humanos e fundamentais da pessoa internada. Seja por uma razão legal para quem preferir esse critério. A lei de saúde mental expressamente diz que eu só posso internar alguém depois de esgotados os mecanismos extra-hospitalares. E aí é que se deixar bem claro, esgotar não quer dizer que eu não tenho. Esgotar quer dizer que eu já tentei todos.
Uhum.
Porque não faz sentido que eu pegue alguém, eu interne alguém, se eu não fiz o tratamento fora. E por que não faz sentido... Ah, puxa, na minha cidade não tem o tratamento fora do hospital, então eu vou mandar a pessoa para o hospital. Eu disse no começo e acho importante resgatar. Dentro do protocolo da saúde, a internação é uma etapa. Uma etapa que se destina àquilo que na medicina eles chamam de recovery, ou seja, uma recuperação. Eu tenho um paciente que não está bem e vai se recuperar. Mas é que ele não sai para casa andando e feliz e alegre sem o problema das drogas. Pelo contrário, ele sai apto a retomar um tratamento extra-hospitalar. E, portanto, quando eu interno alguém... Se eu não tenho rede de atenção, é como se eu abrisse um paciente para fazer uma cirurgia, para colocar uma prótese que eu não tenho.
Uhum.
E, portanto, é absolutamente desumano e ilegal proceder dessa maneira. É um gasto da administração pública inadequado, portanto, é improbidade administrativa, é lesão corporal, porque a pessoa fica internada. E a ONU, acho importante referir, ela considera que prender alguém, ainda que sob argumento de tratamento, fora dos protocolos da medicina, é crime de tortura. E é também o que diz o direito brasileiro. Seria cárcere privado e também tortura.
Uhum. E, doutor, em São Paulo, a prefeitura ela gerou muita polêmica com essa intenção que o procedimento da internação compulsória seja adotado não caso a caso, mas como uma política de saúde pública. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa situação, como que o senhor vê tudo isso?
É um equívoco absurdo. E não tem nenhuma fundamentação proceder dessa maneira. O fato de se proceder de modo genérico, inclusive de derrubar prédios com pessoas dentro, mostra exatamente a invisibilidade das pessoas, a negação da condição de pessoa. A internação não pode ser e não é em nenhum lugar política de saúde pública, não é, pode ser a medida inicial. Não há como uma prefeitura, um governo estadual alterar a disciplina hoje vigente. Seja por conta da Lei de Saúde Mental, o Estatuto Brasileiro da Inclusão, que as pessoas gostam de chamar de Estatuto da Pessoa com Deficiência, e também a própria Convenção de Nova York, que, como eu disse, é o texto constitucional. Nós não podemos editar hoje uma lei no Brasil que altere um regime de proteção, porque há status constitucional, e até a minha última verificação, a Constituição está acima das demais legislações no texto brasileiro. Veja que me parece que, em São Paulo, os erros foram grandes, porque não se fez, em grande parte, uma verificação caso a caso, não se ofereceu a possibilidade das pessoas terem um tratamento. E aí eu recomendo que as pessoas em casa depois acessem uma pesquisa chamada Estamos de Olho, que é um estudo conjunto sobre os hospitais de São Paulo, em que se demonstrou as várias falhas no curso dessas internações, com vários detalhes, vários exemplos e muita gente que acabou sendo internado, por exemplo, convidado para comer, muitas pessoas que foram voluntariamente que ofereceram para elas um teto, uma moradia, o que mostra que em grande parte também é uma questão social ignorada, nesse caso de São Paulo e em outros lugares do país.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado especialista em Direito da Medicina, o Dr. Gabriel Schumann. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a chamada internação compulsória. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, o que o poder público ainda precisaria aprimorar nesse tratamento e também na ressocialização dos dependentes químicos?
Essa é uma ótima questão. Acho que o primeiro ponto é não confundir internação com tratamento. Internação é uma etapa do tratamento. O segundo ponto é oferecer uma adequada estrutura da rede de atenção de saúde mental, que precisa ser mais ampla. E em terceiro, é preciso distanciar o tratamento do direito penal. Um bom exemplo, um bom modelo, inclusive já elogiado pelo CNJ em mais de uma ocasião, é o sistema do PAILI de Goiás, que eu acho que vale a pena também as pessoas conhecerem. Basicamente, na maior parte do país, quando alguém é considerado inimputável, ou seja, se diz que essa pessoa não pode ser punida, ela é encaminhada para tratamento segundo critérios muitas vezes definidos por decisões judiciais sem o adequado respaldo médico. Mal ou bem é o que diz o Código Penal. Só que essa parte do Código Penal ela é inconstitucional porque ofende a Convenção de Nova York, ela é ilegal porque ofende a reforma psiquiátrica, o próprio Ministério Público Federal já disse isso, e portanto, em Goiás o que se faz? Alguém é tido como doente e é encaminhado para ser tratado pela Secretaria de Saúde e não pelo Poder Judiciário. Eu não estou dizendo que o Poder Judiciário não é bom ou que o Poder Judiciário não toma decisões também na esfera da saúde. O que eu estou dizendo, mais uma vez, é que se eu ficar doente, eu vou no médico e eu espero que as outras pessoas sejam tratadas também assim. E não por critérios abstratos, como aconteceu em São Paulo ou como acontece no direito penal muitas vezes.
Doutor, uma alternativa à internação compulsória, ela poderia também ser o reforço das políticas públicas de tratamento em rede substitutiva e com convivência familiar e comunitária? Isso é algo que a gente precisaria desenvolver também?
É indispensável desenvolver essas questões. Jéssica, foi muito importante que você trouxe isso para os nossos ouvintes e, sobretudo, porque não é nenhuma alternativa, porque a alternativa no direito parece que são duas opções. Na realidade, é indispensável. Não há internação se não houver a política da rede em seguida. Porque, como eu disse, a pessoa fica internada um tempo e esse é o protocolo da saúde. Veja, me parece, eu defendi isso na tese, que não é possível internar ninguém se não for para tratamento. A internação que não é tratamento, ela é tortura. Porque ou alguém é punido ou alguém é internado. São as duas únicas possibilidades de alguém ser tratado. Para alguém ser punido, essa pessoa tem que ter condições de ser punida. E se diz que o usuário de droga, de modo geral, é inimputável. E não tem condições de tomada da sua decisão. E é curioso, porque se diz que a pessoa não tem condições para tomar sua decisão para efeitos de internar, mas não para efeitos de daí conferir os cuidados. Ou seja, não estou dizendo que o usuário de droga é um coitadinho, que as pessoas não cometem atos que necessitam de medidas da administração pública. Não é muito por aí esses argumentos maniqueístas do sim ou não. O que eu estou dizendo é que se eu vou dizer que alguém tem que ser pego e submetido a um tratamento, ela tem que seguir o protocolo de saúde. E na saúde, a internação não é uma medida final, não é uma medida extrema, é uma medida que só acontece em alguns pacientes. Quando esgotadas as medidas de não internação, as medidas de atenção de saúde ambulatoriais, e ainda, mesmo quando aplicada nesse contexto, ela se segue às medidas de ressocialização, porque o uso de drogas não se trata tirando a droga do organismo da pessoa, porque não é isso que causa o uso. O que causa o uso são problemas que a pessoa tem, dificuldades financeiras, amorosas, desequilíbrios, problemas de saúde mental, de sofrimento psíquico, e esses é que têm que ser tratados. Porque do contrário, está se tratando não a pessoa, mas sim só a própria substância. E aí as pessoas não são tratadas. O fato de alguém ficar uma semana sem café não o torna alguém que não faz mais uso de café na sequência. Eu falei uso de café porque as pessoas pensam muito na maconha, na cocaína ou em outras drogas tidas como ilegais. Eu acho que a visão tem que ser mais próxima para que a gente perceba que todos nós, se ficamos sem açúcar, nem por isso uma semana depois deixamos de usar. E da mesma maneira funciona com outras drogas tidas como mais fortes.
Doutor Gabriel, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que outros países lidam com essa questão da internação compulsória.
Os países variam bastante, desde alguns países extremos que internam todo mundo à força, com pouco êxito, diga-se de passagem, né? Porque há uma diferença entre internar e ter êxito. Mas alguns países que eu acho que são interessantes, eu acho que um dos mais legais assim é a Irlanda. Na Irlanda, desde 2001, se admite a internação de doentes segundo uma legislação específica, né, que chama Mental Health Act, mas ela não permite internar alguém pelo simples fato de usar drogas, esse é o primeiro ponto. Também não permite pelo fato de alguém ser desviante, de alguém falar, mas quem interna os desviantes? Veja que em grande parte, como eu já disse, existe um critério daqueles que são aceitos e daqueles que não aceitos. Outra questão importante é que a internação não pode ser indicada por alguém que não tenha tido contato com o paciente há menos de 48 horas, reforçando a ideia de urgência. Além disso, quando se determina a internação, há uma junta multidisciplinar que faz essa avaliação. Quem faz a avaliação de qualquer internação na Irlanda? Um psiquiatra, um profissional do direito e um leigo. Veja, portanto, que há uma junta multidisciplinar. No direito brasileiro, há a determinação de juntas multidisciplinares. Inclusive, há uma legislação específica aqui do Paraná, nosso querido Paraná, que não é, me parece, respeitada e que determina também uma junta com um médico, com um psicólogo, para que haja uma formação mais ampla. A Constituição, eu já disse, por meio da Convenção de Nova York, que determina a análise multidisciplinar. Esse me parece um mecanismo importante. Juntas multidisciplinares. Outra coisa importante na Irlanda, tempo máximo de internação. A primeira determinação da internação não pode passar de 21 dias. E cada vez que vai se renovar, novamente essa junta é indicada. Em outros países também tem aspectos interessantes. Por exemplo, na França, a cada semestre, qualquer hospital psiquiátrico tem que ser supervisionado. Senão ele não pode funcionar. Na Áustria, todo hospital psiquiátrico tem dentro do hospital um conjunto de advogados à disposição do... Aqui no Brasil poderia ser a defensoria à disposição do paciente. Isso são todos mecanismos importantes de proteção para as pessoas.
Doutor Gabriel, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Espero que todos possam ter tido mais contato com esse tema, que reflitam sobre os abusos nas internações, para que entendam o caráter excepcional daquilo que é excepcional. Agradeço novamente pelo convite e fico à disposição nas próximas oportunidades. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.